Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Como crentes em Cristo e com Cristo em nós, e nós nele, não fugimos das coisas, nós as enfrentamos. A única maneira de se livrar do medo é enfrentando-o. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Davi estava procurando alguém para abençoar que ainda fosse da casa de Jônatas e ele tinha um parente cujo nome era Mefibosete, mas ele era aleijado. Embora ele tivesse plenos direitos em ir ao palácio a qualquer momento e dizer sou filho de Jônatas, mas quando Davi veio para abençoar Mefibosete, Mefibosete disse, agora ouça isso. Ó rei, por que você iria querer abençoar um cão morto como eu? Esta era a imagem que ele tinha de si mesmo, uma imagem de cachorro morto. E quando Moisés enviou os 12 espias à terra prometida, para que trouxessem um bom relatório e dissessem ao povo, sim, lá os frutos são grandes, é uma terra próspera e linda. Mas eles voltaram e só 2 dos 12 deram um bom relatório. Os 10 que não deram um bom relatório disseram, há gigantes na terra e somos como gafanhotos em comparação a eles. E aos seus olhos, também somos como gafanhotos. Na verdade, a imagem que projetamos de nós é como nos sentimos. Outro bom exemplo está em Josué 14, onde Caleb, aos 80 anos, eles estavam dividindo a terra. Então Caleb pediu uma montanha. Ele não pediu uma terra bonita e plana, fácil de manusear. Ele disse, eu sou tão forte agora quanto eu era quando eu tinha 40 anos de idade. E sabe, na minha idade tenho que manter esse mesmo pensamento se quiser continuar fazendo isso. Eu não posso ter nenhum, eu não posso. Eu não sou capaz. Na verdade, não. Sinto que eu tenho a idade que tenho, porque na verdade, a idade é um número, mas a velhice é uma mentalidade. Portanto, comece a ter uma atitude de eu posso. E a tenha de propósito, não espere para ver se você pode, se deixando ser guiado pelo que você consegue realizar. Mas diga todos os dias, eu posso fazer o que for necessário por meio de Cristo, que é a minha força. Sabe que grandes coisas são sempre realizadas por pessoas que no natural não teriam a capacidade de realizá-las? É tão interessante quem Deus escolhe. E de fato, em 1 Coríntios diz que Deus escolhe de propósito as coisas fracas e loucas do mundo para confundir as sábias. Assim, nenhum homem pode ter a pretensão de se gloriar em sua presença. A segunda coisa, o segundo pensamento poderoso, e sabe, isso é tão importante, Deus me ama incondicionalmente. É tão fácil dizer a Deus que você o ama? É tão fácil dizer a uma outra pessoa, Deus ama você? Mas então, receber isso para nós mesmos e acreditar que Deus nos ama incondicionalmente? Se você acredita nisso, então quando peca, pode se arrepender e pode se afastar disso sem nenhum pingo de culpa ou de condenação. Não acho que haja muitas pessoas que sejam capazes disso. Acho que nos sentimos obrigados a nos sentir culpados por pelo menos um tempo. Achamos que nós temos que nos punir. E você não precisa, porque Jesus levou toda a sua punição quando ele morreu na cruz. E temos realmente que pensar no que ele fez na cruz. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele se tornou pecado. Uau! Eu tenho pensado muito nisso, no quanto deve ter sido horrível. Ele era tão santo, tão justo e tão puro para que ele se tornasse pecado. A Bíblia diz que ele foi ferido a ponto de ficar irreconhecível aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Deus me ama incondicionalmente. E eu estou bem com Deus. Uau! Isso mudou minha vida porque eu me senti culpada a maior parte da vida por causa da minha infância. Efésios 1:4 diz que, assim como em seu amor ele nos escolheu, todos digam, ele me escolheu. Não é tipo, você foi empurrado para Deus e ele não teve escolha? Ele te escolheu de propósito. A Amplificada diz, na verdade, ele nos escolheu para si próprios como seus, em Cristo, antes da fundação do mundo. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para as pessoas compreenderem e entenderem quem você é em Cristo e que tudo o que Cristo ganhou com sua morte, sofrimento e ressurreição é seu. É legalmente seu. Você pode não estar experimentando isso ainda, mas a maneira como Deus faz as coisas é completamente oposta ao que o mundo faz. O mundo diz, se você fizer isso, então pode se tornar isso. Em outras palavras, você não poderá se chamar de engenheiro até que tenha feito o trabalho de engenharia, então aí te chamarão de engenheiro. Mas com Deus, ele faz de você um engenheiro no seu interior. E então, e só porque você já é isso, você é capaz de fazê-lo. Quando nascemos de novo, recebemos a justiça de Deus em Cristo. Veja, ele não espera que produzamos algo que nós ainda não temos. Então, ele nos dá a matéria-prima de tudo o que ele quer que nós façamos. O fruto do Espírito é nosso no momento em que nascemos de novo, mas tudo entra em nosso Espírito em forma de semente e, à medida que arregamos com a palavra e permanecemos fiéis, de pouco a pouco, crescemos, 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 crescemos. E aí estamos realmente fazendo a coisa para a qual Deus nos criou. Mas ele nos vê como se já tivéssemos feito enquanto estamos fazendo. E eu sei que isso pode embaralhar o seu cérebro, mas na verdade estamos no processo de nos tornarmos o que já somos. Entenderam? Então eu posso ficar aqui e dizer, eu estou bem com Deus, e você pode dizer, não, eu vi como agiu na semana passada, você não está bem com Deus. Bem? Sim, eu estou. Estou bem com Deus desde o dia em que aceitei a Cristo, mas isso está sendo trabalhado na minha vida todos os dias. Nem sempre ajo certo, mas eu estou certa. Uma coisinha que sempre digo é, o seu quem, não o seu fazer, que faz a diferença. Você precisa saber quem é em Cristo. Deus me ama incondicionalmente. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Veja, quando eu disse isso, alguns de vocês se sentaram mais eretos na cadeira, como se estivessem endireitando mais um pouco. Veja, você não vai ficar de cabeça baixa, se sentindo mal consigo mesmo, se sentindo insignificante. Eu não. Posso eu. Sou tímido. E coisas assim. Uma das melhores coisas para você estudar é quem você é em Cristo. E lembre-se de que quando fizer algo que pareça ser totalmente contra quem você diz que é, você só se arrepende e segue em frente porque você está no processo de se tornar quem você já é. Há um lado legal em nossa redenção e há um lado experiencial em nossa redenção. Sabe, eu costumava ficar tão confusa quando comecei a aprender sobre a justiça. Eu falava, bem, eu sei que a palavra diz que eu sou justa, mas ela diz que sou justificada, mas só que com Deus não há mas. O que ele diz é do jeito que é. E nós só recebemos isso através da fé, apenas crendo. Tudo aquilo que Deus quer nos dar vem a nós através da fé e não de outra forma. Crer em Deus resolve muitos dos nossos problemas. Isso nos dá valor e nos faz sentir aceitos em vez de rejeitados. É a resposta para o medo? Não temas, porque eu sou contigo. Isso pode livrá-lo da preocupação e da ansiedade e curar nossas feridas dos maus tratos das outras pessoas. Se foi ferido em sua infância, mesmo que seus pais não quisessem você, o Salmo 27 diz: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá e me adotará como seu próprio filho. Veja, você não precisa ficar quebrado por toda a sua vida, porque Ele cura os corações feridos. Se seus pais estavam constantemente dizendo que tudo estava errado com você, tudo o que tem que fazer é ir ao seu novo pai, ver o que ele tem a dizer, e ele lhe dirá tudo o que está certo com você. É assim que se recebe a cura. Isso nos permite amar e aceitar a nós mesmos, porque se Deus, que é perfeito, pode me amar, então eu posso me amar. E dizer que você ama a si mesmo significa apenas que recebeu pela fé o amor de Deus por você. Então, de manhã, quando oro, uma das primeiras coisas que eu digo é: Deus, eu te amo. E no ano passado eu acrescentei: e eu recebo o amor que você tem por mim. Passamos muito tempo tentando conseguir coisas que já temos. E o que devemos fazer é confessar o que temos. Confesse e acredite: Deus me ama. Quando eu tentava obter a revelação de que Deus me amava, porque precisa ser revelação, não só uma informação, eu até ficava no espelho, olhava para mim mesma e dizia: Deus ama você. Eu tive que estudar e estudar, estudar e estudar, porque meus pais naturais não me amavam de verdade, só me usaram. E assim, então, eu tive uma atitude ruim sobre mim mesma, eu não me amava. E a única maneira de me amar era recebendo o amor de Deus. A Bíblia diz que o amamos porque Ele nos amou primeiro, não. Poderíamos amá-lo se Ele não pusesse o amor em nosso coração. Então, quando você ama a si, pode amar outras pessoas. Eu continuei ouvindo todas essas mensagens da igreja sobre amar as pessoas, eu tentei. Mas não conseguia. Eu não conseguia superar os erros deles, sabe? E então, bem, sabe? Você está rindo porque você também age dessa maneira. Mas se você pode amar a si mesmo com seus defeitos, provavelmente tenho mais defeitos em mim do que qualquer outra pessoa aqui. E se posso aceitar isso, então não tenho nenhum problema em aceitar os outros. Eu não tenho pensamentos ruins sobre mim mesma, mas, sabe, quantos erros nós cometemos todos os dias que Deus apenas nos mostra misericórdia e nos perdoa, mas então nos tornamos tão legalistas contra as pessoas. Eu acho que se não pensássemos tão bem de nós mesmos, e que a Bíblia diz, não pense mais de si mesmo do que deveria, e a cura para isso são duas palavras: em Cristo. Eu posso fazer o que eu preciso fazer em Cristo. Deus me ama em Cristo. E no momento em que você nasce de novo, você é considerado em Cristo e diz que Ele está em você. Eu estava procurando exemplos e para tentar explicar isso, porque é muito difícil de explicar, e pensei em um e a Ginger me ligou e me deu um outro. E achei muito bom também. Veja, devemos nos tornar um com Deus, união. A palavra união: seja forte por meio de sua união com o Senhor, e essa palavra união significa unidade. Devemos nos tornar um com Ele. Ele vem morar em nós e diz que estamos destinados a sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Então, ela diz: se você pensar em um copo d'água, e vamos fingir aqui, não é um bom exemplo comparar Deus a qualquer coisa natural, mas só para a gente ter um exemplo, vamos dizer que Deus seja o copo com água e eu sou o cubo de gelo colocado aqui dentro da água. Ok, agora eu tenho a água e o cubo de gelo se uniu a esta água. Assim, então, Esse gelo vai se derretendo. Logo você não poderá mais ver o cubo de gelo. Tudo que você pode ver é a água. O cubo de gelo ainda está lá, mas se derreteu, assumindo uma forma diferente. Então agora ele se tornou um com Deus. É um bom exemplo, hein? Sim. Então, meu objetivo é fazer com que as pessoas entendam quem são em Cristo e que Cristo está nelas. Dizer eu sou um com Deus ou eu fui transformado à imagem de Deus. Uau! Fica difícil acreditar nisso, não é? Porque Ele nos ama, Ele nos coloca em posição correta com Ele por meio de Cristo. Essa é a primeira coisa que Deus faz quando nascemos de novo. A primeira coisa que acontece é que somos justificados com Deus. Isso é tão lindo quando você considera todo o tempo que nós passamos em nossa vida nos sentindo errados sobre nós mesmos. O diabo fica feliz em carregar sua mente todas as manhãs antes de sair da cama com tudo o que há de errado com você. E se não acreditar no que ele põe na sua cabeça, então ele colocará pessoas para lhe dizer o dia todo o que há de errado com você. Mas estou aqui para lhe dizer a verdade da palavra de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Ele te vê como certo, não errado. Agora, isso não significa que ainda não precisamos de mudanças, mas não mudamos porque nós temos que mudar para que então Ele nos ame. Nós queremos mudar porque nós estamos tão maravilhados de que Ele nos ame e queremos fazer tudo o que pudermos para agradá-lo. Da mesma forma, amamos ofertar, não ofertamos para impressionar a Deus ou para conseguir que Ele faça algo por nós. Ofertamos porque temos uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E assim ofertamos porque nós o amamos tanto e ele é um doador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. É assim que ele mostra o seu amor, nos dando. Assim podemos reinar como reis na vida por meio da justiça. Diz a Bíblia em Romanos, portanto, forme o hábito de dizer todos os dias, posso fazer o que for necessário por meio de Cristo, que é a minha força. E Deus me ama incondicionalmente e Ele me fez justo para com Ele. E a razão pela qual eu digo para tirar uma semana, pelo menos uma semana, e meditar, a primeira é que quanto mais você medita em algo e pensa nisso, mais isso se torna parte de você. E estudando essas anotações, porque ensinei isso pela primeira vez há 20 anos atrás, apenas reestudando-as, eu me peguei pensando que posso fazer o que estou fazendo hoje por meio de Cristo, que é a minha força. E, na maioria das vezes, eu não sinto que tenho a minha idade, mas quando me levanto pela manhã, geralmente eu sinto. E então, é aí que eu preciso dizer, eu posso fazer isso. Posso ir ao estúdio e pregar por 2 horas? Eu posso fazer isso por meio de Cristo, que é a minha força. Agora, se eu me permitir começar a pensar, estou velha demais para fazer isso, estou cansada, eu faço isso há quase 50 anos, gostaria de fazer outra coisa para variar. Não, não posso fazer isso. No minuto em que começa a ter esses pensamentos negativos, é quando você começa a piorar, sabe? A próxima coisa que eu quero falar é: eu não vou viver com medo. Esse é o terceiro pensamento de poder. O medo tem tormento e eu me recuso a ser atormentada em minha vida. Eu não vou viver com medo porque Deus está comigo. Agora, sabemos que o medo é a arma número 1 do diabo. Recebemos tudo o que recebemos de Deus pela fé e recebemos tudo o que recebemos do inimigo através do medo. O medo é o oposto da fé. Você pode dizer que é o tipo de fé do diabo. E assim, Deus me deu uma mensagem, e certamente não sou a primeira a ter essa ideia, mas Ele me deu a mensagem, faça com medo. E a palavra medo significa fugir. E nós não fugimos. Como crentes em Cristo e com Cristo em nós, e nós nele, não fugimos das coisas, nós as enfrentamos. A única maneira de se livrar do medo é enfrentando-o. E sabe, é bem interessante porque o campo psiquiátrico tem algumas novas ideias sobre o medo. Se eu puder encontrá-los, o que não posso agora, então vamos para outro. Ah, não, aqui está. Os especialistas mentais agem como se tivessem descoberto algo incrível, dando às pessoas o que chamam de terapia de exposição, sabe? Eles tentam convencer as pessoas de que podem se libertar do medo expondo-se ao que elas têm medo um pouco de cada vez. E assim, então, isso não é nem um pouco diferente de dizer faça com medo? Eu não tive que ir para a faculdade para aprender isso, sabe? Eu tirei isso da Bíblia. É tão interessante para mim as grandes coisas que as pessoas pensam que inventaram, que estavam lá o tempo todo se tivessem apenas lido a palavra. Os especialistas também ensinam algo chamado TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Bem, Deus tem me ensinado terapia comportamental há 48 anos. E vou aprender um pouco mais hoje, tenho certeza, antes que o dia acabe. E a coisa toda sobre o medo é que ele é uma falsa evidência que parece real. Mas pode se tornar real se você aceitar e meditar nisso por muito tempo, porque você vai agir de acordo com o que está pensando. Então, quando o medo se apresenta, a primeira coisa a dizer é: eu não temerei. Deus está comigo, Ele está em mim, eu estou nele, somos um, eu não vou temer. Posso fazer o que preciso fazer na vida por meio de Cristo que me fortalece. E você pode ver, se você pegar essas coisas, e há 12 delas, eu acho, e se você meditar em cada uma por uma semana, elas se tornarão parte de você, e você começará a se comportar de acordo com elas. E o medo faz você tremer, te deixa nervoso e pode te trazer vários sintomas físicos, sabe? Mas não há nada que diga que você não possa fazer algo enquanto se sente desse jeito. Conheço uma mulher cujo marido tem que voar muito com o trabalho dele e ela tinha medo de voar, então nunca ia com ele. E se fosse, eles tinham que dirigir, e eles nem sempre podiam dirigir 12, 15 horas para ir para todo lugar. E então ela me ouviu falando sobre isso e finalmente ela decidiu, vou fazer isso com medo. E ela disse que a primeira vez foi tão difícil, mas da próxima vez foi ficando um pouco mais fácil, sabe? E para encurtar a história, ela agora voa com ele para todos os lugares, sabe? Então veja o que ela poderia ter feito com todos aqueles anos que ela perdeu. Deixe-me perguntar. Quantas coisas você está perdendo na sua vida porque o medo te convenceu de que você não pode fazer isso? Eu não quero perder nada. Quando Deus me chamar para casa, quero ter experimentado todas as coisas boas que podemos experimentar enquanto estamos na Terra. Pense e diga, o medo traz tormento e eu me recuso a ser atormentado e eu não vou viver com medo. E vamos continuar com esse assunto amanhã, portanto, esteja conosco amanhã para você não perder o resto disso. Deus te abençoe, te amamos, obrigado por estar conosco.